Muito bem, cabe-me agora a minha vez de dar uma saudação muito especial, muito amiga e muito feliz a todas e a todos os presentes, altos quadros do Ministério da Saúde e que se dedicam a estas matérias, bastonários presentes e bastonários antigos, evidentemente todos os preletores e todas as senhoras e senhores convidados e, no último, que significa também, em primeiro lugar, os meus colegas deputados que aqui estão também a assistir a esta conferência, querendo também, evidentemente, nela participar. Dizer que foi um gosto organizar esta primeira conferência, este primeiro colóquio com o meu colega deputado Jorge Neto, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Dividimos tarefas, entendemos-nos bem, como outra coisa não seria de esperar, apesar de pertencermos a partidos diferentes, mas no desempenho institucional dos nossos papéis e com toda a cortesia que deve pautar o nosso relacionamento, entendemos-nos em termos de quem convidar para que temas e para que títulos de painéis, uma vez que tudo isto significa escolhas. E as escolhas que são feitas não significam ostracização de ninguém ou menorização de ninguém. Como nós sabemos, se há mundo vasto, é o mundo da saúde, e não podemos ter todas as áreas que são absolutamente essenciais para a construção, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer do Sistema de Saúde, sem fazer estas escolhas, e na Assembleia da República as escolhas são políticas. E foi isso que nós fizemos. Porque falar de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde é realmente falar de um conjunto de matérias que são preponderantes, importantes, que nos colocam desafios que são absolutamente inegáveis. E são inegáveis, sobretudo, quando nós estamos a viver uma crise financeira global que, evidentemente, tem efeitos na capacidade de recolha de receitas que serão afetas a estes sistemas. O que é um facto é que, e precisamente na sequência desta crise, tem havido inúmeras conferências internacionais, eu refiro apenas duas delas, uma de todos os ministros de Assuntos Sociais do Conselho da Europa, que se realizou em Moscou no fim de março, e uma outra durante a presidência checa, que ainda decorre sobre precisamente a sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. Na primeira conferência, e uma conferência do âmbito do Conselho da Europa, como todos sabem, tem um número vasto de países bastante maior do que a União Europeia, todos os ministros se comprometeram a considerar como essencial a despesa que construa a coesão social. Porque não podemos ignorar que, em épocas de crise, os sistemas de proteção social são estabilizadores sociais. E se nós acrescentarmos à crise, que já em si é fomentadora de desemprego, a desestabilização de não garantir apoios às pessoas, pois, evidentemente, aquilo que nós deixássemos de afetar à saúde, porventura, teríamos que afetar à administração interna. E, portanto, esta matéria é uma matéria de escolhas políticas e daí o programa que se desenhou. Temos connosco o gosto de contar para fazer uma análise mais abrangente e a nível da União Europeia, a professora Sarah Thompson, da London School of Economics, que eu saúdo neste momento e com certeza nos fará uma conferência que nos permitirá alargar a nossa visão sobre estes problemas. E temos depois também dois painéis, um sobre o SNS e a sustentabilidade financeira, porque, como todos sabem, foi nomeada uma comissão presidida pelo professor Jorge Simões, pelo Ministro da Saúde de então, para analisar esta matéria e o seu relatório acabou por nunca ter chegado a ser discutido na Assembleia da República. Portanto, é importante que essa apresentação e essa discussão se façam, da mesma maneira que teremos também connosco o Dr. Adalberto Campos Fernandes, que é Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, como um grande prestador de serviços do Serviço Nacional de Saúde, o maior hospital que tem, para além, digamos, da sua componente assistencial, uma articulação muito profunda e muito íntima com a Faculdade de Medicina de Lisboa. Temos também o Sr. Eugénio Rosa. Tínhamos previsto a presença do Sr. Bagão Félix, que por incompatibilidade de horários com os seus compromissos docentes não vai poder vir, mas isso, como é evidente, deixar-nos-á mais tempo para o debate, e aquilo que eu peço é que todas as pessoas sejam muito interventivas, porventura até provocadoras, porque é através desse registro que nós podemos encontrar melhores conclusões. Depois, em relação aos desafios do futuro, evidentemente, podíamos ter vários. Não incluímos aqui a questão da Health Technology Assessment, que é hoje algo de muito presente para as escolhas que hoje podem ser feitas para a não hipoteca do futuro, mas assentamos em identificar dois aspectos: a questão do envelhecimento, como sabem, constitui uma pressão forte sobre os sistemas de saúde, e a questão dos medicamentos novos, se é que todos os medicamentos que aparecem como novos são verdadeiramente novos, e aqui mais um campo interessantíssimo e importantíssimo de discussão. Ora bem, haveria muito a dizer sobre estas matérias, como calculam, mas não é a sessão de abertura que compete ser, digamos, o orador e o dissecador de todos estes problemas que aqui hoje vão estar em cima da mesa e entregues e depositados também na vossa apreciação crítica ou na vossa apreciação contributiva de novas ideias. Aquilo que eu queria dizer é que, do meu ponto de vista, não se pode falar em sustentabilidade financeira esquecendo a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde encerra em si próprio de dinamizador, quer do emprego, quer das atividades económicas, quer da sustentação da produtividade dos trabalhadores de uma sociedade, e não só da produtividade daqueles que estamos ativos, mas daqueles que, já estando reformados, têm um papel a desempenhar nas sociedades, porque também hoje nós sabemos que estar reformado não significa estar inativo. Cada vez mais temos que contar com mais pessoas com mais saúde. Não tivemos tempo aqui, mas porventura seja no debate, de analisar uma questão que é hoje também uma questão importantíssima sobre as escolhas a fazer, se estas escolhas políticas em termos do financiamento da prestação de serviços propriamente dito para tratar quem está doente, ou do financiamento dos serviços para evitar que as pessoas adoeçam. É também uma magna questão, tem sido objeto e vai sendo objeto de cada vez mais análises, e esta questão também, como as outras, é uma questão eminentemente política, uma vez que, por vezes, nas escolhas políticas se fazem, opta-se mais por objetivos de curto prazo do que pelos objetivos de longo prazo, que são, ao final, proporcionados por essa cultura da promoção da saúde e prevenção da doença. Portanto, senhoras e senhores, estimado colega Jorge Neto, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada pela vossa disponibilidade para virem aqui dialogar connosco matérias com esta dimensão e esta importância nas sociedades de hoje, e aquilo que eu desejo é que os trabalhos sejam frutuosos e que, nesta sala tão cheia de simbolismo e tão importante para a nossa vida democrática, nós possamos chegar a conclusões que a todos enriqueçam, para que possamos efetivamente construir um futuro cada vez melhor e não um futuro decapitado de tudo aquilo em que nós acreditamos e para o qual muitos de nós lutaram no sentido de fazer deste país um país mais coeso, mais equilibrado, mais solidário e, sobretudo, um país com futuro. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos. Em nome da Comissão de Orçamento e Finanças que me honra presidir, queria também desejar as boas-vindas a todos os convidados e presentes nesta sala. Depois das sábias palavras do Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, e da minha estimada colega e amiga Dra. Maria Belém, não tenho muito mais a dizer, confesso, e portanto não irei ser muito longo nesta minha introdução. Diria apenas o seguinte: nesta mesma sala do Senado, discutimos anualmente o Orçamento de Estado. É aqui que nós realizamos longas sessões de apreciação e discussão do Orçamento de Estado em todos os azimutos. É aqui que recebemos os ministros setoriais para discutir as matérias concretas do Orçamento de Estado, designadamente a matéria da saúde. E, anualmente, ciclicamente, constatamos, e eu constato, como Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que o orçamento do Ministério da Saúde é sempre o maior orçamento no âmbito global da despesa do Estado. Tem sensivelmente o dobro do segundo maior, que é o da educação, e está a légua distância dos demais orçamentos setoriais. Isto significa a importância e o relevo do ponto de vista financeiro que tem o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde. Isto significa também que, em tempo de crise, como é aquele que nós vivemos, o rigor na aplicação dos dinheiros públicos deve ainda ser mais exigente. Isso leva a que uma reflexão como esta que vamos travar aqui hoje sobre o financiamento do Serviço Nacional de Saúde seja fundamental para que o legislador possa estar municiado de uma reflexão sábia, de uma reflexão prudente e avisada sobre os melhores caminhos para, racionalizando os meios, racionalizando os recursos, conseguir uma prestação de um serviço melhor, com mais qualidade e mais eficiente. E essa é, de facto, a grande dificuldade que se coloca do ponto de vista do financiamento nacional de saúde. Racionalizar recursos, mas manter, e, se possível, aumentar a qualidade dos serviços prestados. Eu não esqueço nunca que o Serviço Nacional de Saúde é, ao cabo e ao resto, um reflexo e um aspecto máximo do Estado de Proteção Social. E é uma conquista civilizacional que não pode, de modo algum, ser postergada nem subestimada. É algo que deve ser mantido, é algo que deve ser apoiado. Mas é importante que, nos tempos difíceis que atravessamos, haja também alguma racionalidade na apreciação e na execução das tarefas desse Serviço Nacional de Saúde. Sei, tenho presente, que há um conceito que a Constituição da República Portuguesa prevê, que é o conceito da prestação de serviços, tendo em consideração a montante o facto de ele ser tendencialmente gratuito. Sei que este conceito é um conceito polémico e tem suscitado, no passado recente, muita especulação e muita controvérsia, designadamente relativamente àquilo que deve ser considerado ou não um serviço no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, ou aquilo que deve ser considerado uma tributação com vista a moderar os índices de recurso, por vezes desenfreado e elusivo, ao próprio Serviço Nacional de Saúde. Essa é uma das matérias polémicas que está em causa, mas que entronca, ao cabo e ao resto, na velha questão do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e da necessidade de racionalizar os recursos do Serviço Nacional de Saúde. É óbvio que há outras matérias que, em sede orçamental, se discutem e muitas delas ainda são um pouco opacas do ponto de vista do controle e do escrutínio orçamental. Recordo, em particular, as parcerias público-privadas, em que a informação muitas vezes não abunda, e há até mesmo uma assimetria manifesta de informação entre aquilo que é disponível, ou que está disponibilizado ao Executivo, e aquilo que é acessível aos Parlamentos e aos deputados. E onde é importante, de facto, perceber com rigor aquilo que é a eficácia e aquilo que são os benefícios da realização destas parcerias público-privadas. E é óbvio, a interação entre o setor público e o setor privado é uma vexata questão que ainda está por resolver e que hoje, de facto, refletir sobre ela. Aliás, eu gostaria de sublinhar que a questão do financiamento nacional de saúde não é uma questão que se coloca apenas em Portugal, é uma questão que se coloca hoje à escala planetária. Eu recordo em particular que, recentemente, quando a eleição do Presidente Obama, um dos seus objetivos foi exatamente a cobertura global de saúde a nível da população, a toda a população americana. Sabemos que há, de facto, uma faixa significativa da população americana que não é objeto de cobertura de saúde. Sabemos que a saúde nos Estados Unidos muitas vezes privilegia os interesses das seguradoras e os interesses privados em detrimento do interesse generalizado da população, e Obama tem esta preocupação central de alargar a cobertura de saúde a toda a população dos Estados Unidos. Eu recordo ainda que recentemente o próprio Senado americano, através de duas comissões, por sinal, a Comissão de Saúde e a Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças, presidida pelo senador Max Baucus, e a Comissão de Saúde, presidida pelo senador muito conhecido, Edward Kennedy, estão neste momento exatamente a elaborar um plano no sentido de dar guarida, de uma forma transversal, com democratas e republicanos, a esta pretensão de Barack Obama, de facto, de alargar a cobertura de saúde nos Estados Unidos, que é uma das peças graves do sistema de proteção social americano e que muitas vezes é usado como sendo um mau exemplo, tendo em vista a sua comparação com aquilo que é o Estado de Proteção Social europeu ou o modelo social europeu. Eu terminava, porque essa também com esta reflexão que aqui a Maria do Belém já nos trouxe, en passant, mas que eu gostava de facto de enfatizar. Muitas vezes olhamos para a questão da saúde apenas na perspectiva do bem-estar, e é evidente que essa deve ser a preocupação central. É de facto uma questão até de cidadania. Mas há uma preocupação complementar que a saúde e o bom funcionamento do sistema da saúde não pode deixar de concitar a nossa preocupação e a nossa atenção, que é a questão do desenvolvimento económico no país. A questão um sistema de saúde eficaz é fundamental para assegurar um desenvolvimento económico progressivo e com sucesso, para assegurar a mobilidade e para assegurar a produtividade dos trabalhadores. Os conselheiros de Barack Obama, exatamente quando defenderam a necessidade de fazer uma reflexão mais acentuada sobre a reforma do sistema de saúde americano, acentuaram particularmente esse aspecto. A saúde é essencial para assegurar um desenvolvimento próspero, um desenvolvimento sustentado, é essencial para assegurar a mobilidade dos trabalhadores, é essencial para assegurar a produtividade. Isto é essencial não só do ponto de vista imediato, mas também do ponto de vista mediato, porque quando a saúde não funciona, o que acontece depois é que os serviços de saúde, na linha final de vida das pessoas, têm custos muito elevados. Nos Estados Unidos, em concreto, são as chamadas emergency houses, que têm custos elevadíssimos no orçamento americano e que, obviamente, este plano de Barack Obama visa colmatar ou mitigar. E, portanto, são estas as reflexões que eu queria aqui deixar, enfim, em jeito de introdução. Obviamente que os nossos especialistas que hoje aqui se pronunciarão sobre esta matéria terão seguramente reflexões bem mais sopesadas e aprofundadas sobre estas questões, mas eu creio que o essencial é, de facto, que consigamos, com este colóquio, com a interação que seguramente ocorrerá também com a assistência, com os ilustres convidados, todos eles oriundos do setor académico, do setor empresarial e dos mais ilustres que a nossa sociedade civil hoje nos confere, seguramente conseguiremos alcançar um resultado que seja uma reflexão certeira, uma reflexão estratégica sobre aquilo que deve ser, ou que devem ser os caminhos que o Serviço Nacional de Saúde deve travar, com vista a conseguir aquilo que é, de facto, o chamado ponto de equilíbrio, o ponto de Arquimedes, que é um Serviço Nacional de Saúde financeiramente equilibrado, mas qualitativamente exemplar, qualitativamente da excelência. Muito obrigado a todos.
Eu ia agora convidar a doutora Sarah Thompson para vir aqui para a mesa para nos proferir a sua conferência de abertura. Como eu já referi, a doutora Sarah Thompson é investigadora na London School of Economics and Political Science. É membro também do Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde e tem dedicado grande parte do seu estudo a estas matérias. E foi recentemente oradora convidada numa conferência promovida pela Presidência Checa, como eu já vos referi, sobre este tema precisamente. Sarah, thank you for coming. And we will enjoy, I'm sure, your presentation. And now the floor is yours, please.
Thank you. I'd like to thank Maria de Belém de Rosera very much for this kind invitation to come and speak to you here today. It gives me great pleasure to be here with you. And it gives me particular pleasure to note that this is part of an event marking the 30th anniversary of your National Health Service. I'm very sorry to say that this is my first visit to Portugal, but the little that I've already seen of your very, very beautiful city makes me certain that I will want to come back. And one of the organizers was apologizing for the weather here, but I must say that when I arrived last night and it was raining, I come from England, I felt completely at home. So my talk today is based on a policy brief that I prepared in collaboration with colleagues from the London School of Economics and the World Health Organization for the European Observatory on Health Systems and Policies. And we began work on this policy brief early last autumn, and we did not yet know that there was about to be a global financial crisis. And I think that the financial crisis has certainly helped to focus people's minds on this, the issue of the financial sustainability of the health sector. But I think it was already a subject of concern for policymakers in a large range of countries. And what we noticed about debates about financial sustainability in the health sector was that it was not always clear what people meant when they talked about financial sustainability. And really our aim in preparing this brief was to try and bring some clarity to the debate. We began by looking...
Já estamos muito preocupados com os níveis das despesas em termos de saúde. Por que falam as pessoas de sustentabilidade financeira deste setor de modo específico? Para começar, aquilo que podemos ver quanto aos custos é que sobem muito mais do que diminuírem. E tentamos ver qual é o suspeito habitual, que é o do que faz com que aumentem o desenvolvimento tecnológico, as alterações demográficas, nomeadamente ao envelhecimento populacional, e também por o aumento de consumo de medicamentos. Evidentemente que há problemas em pagar o sistema de saúde. Será que nós teremos a possibilidade de continuar a pagar este sistema nos próximos anos? E quanto à possibilidade, e isto na perspectiva dos governos, são os governos que passam os custos em muitos países, e isto tem a ver com a sustentabilidade fiscal, com menos pormenores, vamos tratar da questão da possibilidade económica no seu conjunto. Será que a economia tem a possibilidade de pagar cada vez mais para o sistema de saúde e que tem a ver com esta sustentabilidade financeira? Mas é necessário estabelecer uma distinção entre a possibilidade governamental e a sustentabilidade económica. Porque há, por vezes, alguma confusão que aparece nos debates. Por exemplo, nos Estados Unidos, a preocupação quanto à sustentabilidade do sistema de saúde aparece em termos do impacto de altas despesas em termos de despesas de saúde na economia dos Estados Unidos. Ontem, vemos que as despesas nos Estados Unidos são insustentáveis e que tem que se estabelecer um limite em termos do país. A conclusão que aparece em função destes debates, o facto dos governos não poderem pagar e as soluções que é apresentada, é que os indivíduos têm que pagar mais a título privado, utilizando uma parte do seu rendimento. E as despesas privadas e o seu aumento, e em comparação com as despesas públicas, podem ajudar à sustentabilidade financeira, económica, aliás. Quanto aos países que gastam mais em sistemas de saúde, há um rendimento que provém do setor privado muito mais do que o público e que permite que haja um equilíbrio e que diminui a despesa em termos de orçamentos do Estado. Vou debruçar-me sobre a questão da sustentabilidade fiscal. Uma maneira de analisar a questão quanto à sustentabilidade é tentar ver como se tratasse de um produto. O governo tem a obrigação de financiar um determinado nível de cuidados de saúde para a sua população, mas, por outro lado, tem que encontrar dinheiro para poder cumprir as suas obrigações face à população. Também há uma necessidade de ter alinhar os rendimentos com as despesas para que se atinja o equilíbrio orçamental. E este é o problema por que passa os Estados Unidos, atualmente. Um meio de encontrar o equilíbrio financeiro, fiscal, aliás, é de ver qual a sustentabilidade financeira e tentar determinados objetivos próprios para o sistema de saúde, como a melhoria e qualidade, financiamento dos cuidados de saúde, equidade dos acessos, a proteção às pessoas mais necessitadas e por aí fora. Se pensarmos na sustentabilidade financeira como objetivo próprio, temos que ver como acontece com os outros sistemas de saúde e tentar ver se há alguma possibilidade de estabelecer objetivos similares para os nossos próprios. Quanto à resposta política do problema, para poder conseguir o equilíbrio fiscal, temos que encontrar mais meios financeiros para assegurar os cuidados de saúde provindo de diferentes setores, da educação, do transporte, da defesa, ou aumentar os impostos permitem financiar os cuidados acrescidos, os custos acrescidos de cuidados de saúde, ou diminuir os custos. As opções são estas, são simples, mas quanto a este tipo de abordagem, evidentemente que há alguns limites. Primeiro, se quanto à, com o objetivo político do equilíbrio financeiro, como o modo mais fácil de atingir os objetivos, é gastar e cortar despesas. E a sustentabilidade do sistema de saúde fará com que este deixe de ser um sistema de saúde. Evidentemente que isto não é aquilo que os decisores políticos estão a falar e não corresponde às suas preocupações quando falam da sustentabilidade. Se o objetivo é de encontrar equilíbrio fiscal a qualquer custo, que as consequências pelo meio que se consegue atingir este equilíbrio, não pouco importa se se corta os cuidados ou da educação. O objetivo é simplesmente conseguir o equilíbrio fiscal. Em terceiro lugar, se quisermos equilíbrio fiscal, podemos pôr em causa o equilíbrio para atingir outros objetivos. E assim, podemos ignorar as ineficácias que podem ser um elemento que contribui para alguns dos constrangimentos que aparecem e necessário aumentar os constrangimentos fiscais para que se diminuam os maus gastos no setor da saúde. Trata-se assim de saber se é mais importante ou mais útil de saber se a sustentabilidade financeira tem que ser respeitada a qualquer custo e não ser um objetivo que nos obnubila. No entanto, os países estão a fazer face a alguns constrangimentos fiscais e que podemos então fazer para tratar deste tipo de problemas. No relatório, identificamos três questões-chave que podemos fazermos a nós próprios quando se trata de tratar deste problema. Quanto podemos gastar no setor da saúde? Será que estamos a gastar o suficiente no setor da saúde? Ou será que é necessário gastar mais? Em segundo lugar, qual o nível de cuidados de saúde que queremos assegurar a favor da população? E se for necessário cortar em despesas públicas, isto diminui as coberturas. Quais os critérios que podem ser utilizados para levar a esses cortes na despesa? E não cortar de qualquer maneira. E como melhorar o desempenho do sistema de saúde? Como poder fazer melhores? A Comissão de Saúde pergunta o que podemos fazer com os recursos existentes. E se decidimos que é necessário gastar mais dinheiro no setor da saúde, como nos certificar que o dinheiro suplementar que é incluído no setor da saúde faz aparecer benefícios suplementares? E no relatório é que dizemos, ao fazermos estas três perguntas, temos que ser muito claros quanto aos objetivos políticos há no setor da saúde. Uma ideia clara quanto àquilo que serve o sistema de saúde e para onde procura ir. Quanto gastamos em saúde? De alguma maneira, isto não é uma questão muito simples, depende de muitos fatores, mas trata-se, antes de mais, de uma decisão de caráter político. Primeiro, quais os objetivos para o sistema de saúde? Isto é uma questão que reflete os valores políticos para que queremos o sistema de saúde, quais são os objetivos que queremos atingir, em segundo lugar, qual o nível que queremos para o sistema de saúde. E aqui vou dar alguns dados para ver quais o tipo de escolhas políticas que permitem determinar as quantias que se pode gastar no setor da saúde. Este aqui vemos o nível de gastos públicos em saúde, percentagem de PIB na União Europeia em 1997 e 2007. 27 Estados-membros da União Europeia, portanto. Há três pontos. Primeiro, há variações de país a país. Há países que gastam o mesmo quantia. Em segundo lugar, a tendência nos últimos 10 anos que se desenha é do aumento do nível de gastos públicos em percentagem do PIB, o aumento por parte dos governos. Este aqui vemos gastos totais públicos no conjunto de setores, não só o da saúde, em percentagem do PIB. Mais uma vez, na União Europeia, em 1997 e em 2007. E aqui vemos qual a dimensão do setor público no seu conjunto, e que qual o contexto fiscal de um determinado país. Mais uma vez, podemos ver que há grandes variações de país a país e quanto à dimensão do setor público, a tendência dos últimos 10 anos foi de ver reduzido a dimensão do setor público em percentagem do PIB. Isto nos últimos 10 anos. Portanto, o setor da saúde aumenta os seus gastos e a percentagem do setor privado diminui. Como é que isto é possível? Aqui vemos que se gasta em percentagem dos gastos públicos totais para a saúde e isto mostra quais as prioridades estabelecidas pelos governos ao setor da saúde. Mais uma vez, podemos ver que há grande variação de país a país e, mais uma vez, a tendência mais marcada nos últimos 10 anos é de estabelecer uma grande prioridade para o setor da saúde. E isto, malgrado o setor público ter diminuído. Dito por outras palavras, muito nestes países os governos tomaram uma decisão política de apoiar os objetivos estabelecidos pelo setor da saúde, mesmo quando há grandes constrangimentos fiscais. E também, sabendo que o setor público diminuiu, os governos atribuíram mais recursos ao setor da saúde, utilizando recursos públicos. Isto ilustra como diferentes países com um contexto fiscal semelhante têm prioridades diferentes para o setor da saúde. A vermelho, a República Checa e Chipre, com 40 a 45% do PIB para o setor público e quando vemos aquilo que acontece na Islândia e na Estónia, que têm pequenos governos, vemos que na Islândia, por exemplo, de acordo, há uma grande prioridade acordada ao setor da saúde, enquanto na Estónia é muito menor. 17,2% dos gastos do setor público para a saúde na Islândia e 11,8% pela Estónia. E, evidentemente, que também isto tem consequências no nível dos próprios pacientes e dos gastos que são feitos para cada paciente e o modo como qual é gasto estes dinheiros. Diferentes países com contextos fiscais semelhantes têm escolhas diferentes quanto àquilo que querem gastar para o setor da saúde. Voltando ao diapositivo, temos uma decisão política quanto se quer gastar em saúde, uma decisão de investimento. Mas também podemos pensar nisto como sendo uma decisão de investimento, como se pode obter melhor retorno utilizando os nossos recursos. E aquilo é o custo de oportunidade de gastos em saúde com os benefícios que são obtidos ao termos gastos no setor da saúde. Inevitavelmente isto quer dizer que tem que haver consequências quando se gasta na saúde, nos transportes, na educação, ou seja, onde for. Mas, quando se trata de gastos em cuidados primários, cuidados secundários, médicos, enfermeiros, etc., trata-se de toda uma série de decisões que têm que ser tomadas. Quando pensamos na sustentabilidade financeira e fiscal como um objetivo independente, e o objetivo será de fazer com que haja equilíbrio entre despesas e receitas. Mas não sabemos se temos o bom nível de alimento entre recursos e despesas. Gastamos o suficiente ou não gastamos o suficiente? É aquilo que tentamos obter, que o nível de alinhamento entre as despesas e as receitas é de maximizar ou atingir os objetivos no setor da saúde, sejam quais forem os objetivos, que têm a ver, obviamente, com decisões de caráter político. Já vos disse anterior, já vos falei da sustentabilidade económica, e como em determinados contextos a decisão de gastos no setor da saúde tem a ver com o impacto na economia. As pessoas preocupam-se com a economia e sabem que não se pode gastar tudo no seu setor. Temos aqui dados que mostram os gastos do governo dos Estados Unidos em 2013 e as projeções em 2013 e isto em termos da economia, e isto, e todo azul escuro de saúde, azul claro, não saúde. Vemos, assim, que há uma grande proporção dos economistas encaminhados para a saúde. E em 2013, quase que duplicou. Falando da economia, há muito que é deixado para gastar em outros setores. de outro tipo de despesas. Evidentemente que a maioria dos países tem um nível de despesa que não é o dos Estados Unidos, que é de cerca de 20% do PIB. A maior parte dos países tem ser em média 11,5%. A questão do impacto na economia é uma questão genuína, mas não chegamos ao ponto em que isto obrigo a ter grandes preocupações com as consequências das escolhas. Quando é saber quanto é necessário gastar no setor da saúde, é saber se vale a pena. Há grandes recursos para gastar em saúde e isto faz aparecer toda uma série de benefícios, tanto para os indivíduos como para a sociedade no seu conjunto. Há também muito mais investigação quanto aos cuidados de saúde podem dar um contributo para o crescimento económico. E estou muito satisfeito por ver que a Comissão de Finanças tenha já estabelecido o Orçamento de Finanças tenha estabelecido uma ligação com estas questões. Gastar dinheiro em saúde agora é investir na prevenção, na saúde pública e fazer com que se gaste menos no futuro. Evidentemente pode haver um aumento das despesas no curto prazo e que possa tornar os sistemas mais eficazes e evitar que haja maiores despesas no futuro. Podemos ver, segundo a investigação feita, que vale a pena gastar no setor da saúde, quando se trata de procurar equilíbrio entre custos e benefícios. Nem todas as despesas fazem aparecer o mesmo tipo de valores, de benefícios. Isto varia de país para país e no próprio país pode haver variações de região para região. E vemos que, por vezes, há países que gastam menos no setor da saúde e que têm melhores resultados. Isto ilustra bem o nível mínimo de mortalidade, mortes que podem ser prevenidas com acesso atempado aos cuidados de saúde, asma, diabetes, doenças coronárias, etc. Aqui pode haver uma grande diferença para as pessoas em termos da mortalidade. E aqui vê-se que os dados no topo mostram a mortalidade por 100 mil pessoas, que países têm um elevado nível, os Estados Unidos têm uma elevada taxa de mortalidade, mas há muitos países na União Europeia, como a França, têm bons resultados e por aí fora. Há uma grande variação de país a país quanto aos benefícios que podem ser obtidos por gastar no setor da saúde. Nem todos os mecanismos financeiros são igualmente eficazes quando se trata de gerar rendimentos. Há um financiamento do emprego, que é um desafio para o futuro. E com países como a França e a Alemanha, dependem do mercado do trabalho para o financiamento do setor da saúde. E haverá muitas bancarrotas de companhias de seguros, etc., nos Estados Unidos, porque o trabalho do setor, o fator de trabalho, deixa de financiar uma parte do setor privado da saúde. Quem paga os cuidados de saúde? Quem aproveita dos cuidados de saúde? Em questões da distribuição. A saúde deve dar cuidados equitativamente, e isto é uma preocupação. E deve haver mecanismos financeiros para ser melhores do que outros, para a distribuição dos recursos de modo mais equitativo ao longo do país, do que outros. Qual o nível de cobertura de saúde que devemos assegurar para a população? E se tivermos constrangimentos severos e que é necessário cortar na despesa, isto implica cortes na cobertura. E há três aspectos da cobertura que podem ser diminuídos ou reduzidos. Primeiro, a cobertura da população total, universal, portanto, ou então que se decida excluir determinados grupos da população. E, evidentemente, que os grupos excluídos, na maior parte das vezes, são os mais ricos. Em alguns países, podem até ter a escolha entre cobertura pública ou privada, como acontece na Alemanha, ou nos Países Baixos, antes de 2006, a maioria da população não tem cobertura pública. Isto é um modo simples, no curto prazo, de assegurar o corte na despesa pública para a saúde. Mas o orçamento público também pode perder, se perde os contributos destas pessoas mais ricas. E, de facto, pode não aliviar melhor o peso orçamental, mas por excluir os mais ricos, que isto segmenta a população, uma diminuição, uma concentração de risco na população mais desprotegida, e aquilo que acaba é por haver coberturas de alto risco, por um lado, que pagam, e de baixo risco para aqueles que pagam para o setor privado. Se excluir os grupos mais pobres, no fim, o setor público, em determinados países, onde não há cobertura pública para determinados grupos, faz com que estas pessoas possam ter acesso à urgência, pagos pelos governos. Em muitos casos, as urgências são muito mais caras. Se tivessem acesso aos cuidados primários ou cuidados secundários, poderiam até ter a possibilidade de ter uma melhor utilização dos recursos públicos. A segunda maneira para se cortar a cobertura é o nível de cobertura. Tem uma série de benefícios razoáveis, mas que tem que pagar. Que, por exemplo, taxas moderadoras que fazem com que se pague uma determinada taxa para ter acesso aos cuidados públicos. Há dados internacionais que podem fazer com que se diminuam as expectativas quando se utiliza este tipo de mecanismo. Muito do gasto é concentrado em população muito semelhante das populações, que têm condições pobres, uma grande utilização de cuidados de saúde, e há outros países que fazem com que haja taxas moderadoras para alguns países e que normalmente ficam isentos as crianças, os velhos, mais os velhos. E isto é uma boa maneira de proceder. E nem sempre se consegue cortes nas despesas que sejam suficientes. E nem sempre se mostra que o facto de haver taxas moderadoras permite o controle dos custos a longo prazo. E não gerar muitos rendimentos. Haverá algum potencial, talvez, para uma melhor partilha dos custos quando se decide. Por exemplo, teve uma pequenas taxas quanto aos medicamentos muito eficazes, também há a possibilidade de haver diferenciação em termos de custos a pagar pela população. Ou então, fazer com que aqueles que decidem ir ter uma consulta num especialista em vez do médico de família, também ter diferenciação em termos dos reembolsos que são efetuados. Mas aquilo que é necessário é diminuir as expectativas quanto à cobertura, à extensão das coberturas, para que isto permita que haja um alívio em termos de pressão exercida sobre os recursos públicos. Quanto ao conjunto de benefícios que são assegurados até agora, temos um domínio em que há um grande potencial para que a possibilidade de haver alguma poupança em termos de recursos públicos. Temos de pensar nos benefícios que temos que pôr à disposição das pessoas. Os países da Europa estão a utilizar muito melhor o uso da avaliação da tecnologia, tentando saber se é eficaz ou se é ineficaz, excluir alguns serviços que pensam que não têm um rácio de custo e eficácia suficiente, e utilizar outros que têm muito mais potencial. Não é fácil, tem muitas implicações técnicas e políticas, mas vale a pena debruçar-se e procurar adaptar-se a este tipo de situação. Em ponto geral, quanto à redução das coberturas no setor da saúde, quanto menos gasta o governo, mais gastam as pessoas. Quando se quer cortar, temos que nos afastar da ideia de cortar na despesa só por cortar na despesa de modo indiscriminado. Que aquilo que faz é pôr em causa as pobres unidades, as unidades domésticas mais pobres, os setores mais desfavorecidos, que são aqueles que precisam mais de apoio em saúde. E temos que fazer isto de modo muito inteligente e sistemático, utilizando de modo explícito critérios que orientam os princípios com muito mais transparência. Isto é um modo, talvez, que permita que este processo de cortes nas coberturas seja mais aceitável por parte do público, que as pessoas possam conhecer os critérios explícitos que levaram a estas despesas, à diminuição das coberturas, ou seja, qual for a decisão, que permite melhorar a condição geral do setor da saúde. E agora, alguns pontos-chave. Falei da sustentabilidade financeira, dizendo que não se trata tanto de uma questão de saber quanto se pode pagar ou queremos pagar, mas muito mais de tentar saber qual o nível dos objetivos do sistema de saúde que queremos atingir e queremos apoiar. Não se fala só da sustentabilidade do setor da saúde. Temos que saber aquilo que queremos que seja o sistema de saúde. Gastos em saúde inclui escolhas políticas, trata-se de uma decisão de investimento, custos da oportunidade dos gastos na saúde ou não gastar na saúde e, evidentemente, quais as consequências entre diferentes setores e até nos setores privados ou domésticos. Quando se fala da cobertura em saúde, temos que ter discernimento para evitar cortes indiscriminados, porque não queremos pôr em causa os objetivos do nosso sistema de saúde. E, finalmente, há a questão de como melhorar o desempenho do nosso sistema de saúde. E, como já o disse, para começar, se estamos a pensar, temos que ser muito claros quanto aos objetivos a atingir pelo sistema de saúde. Há toda uma série de passos que podem ser dados para fazer melhor com os recursos disponíveis, para nos certificar que o dinheiro suplementar de gasto vale a pena, em termos dos benefícios conseguidos, e estes diferentes mecanismos levam-me ao ponto que quero tratar. Isto tem que ser tudo apoiado por resultados da investigação. Há muita coisa que se sabe, há muita coisa que ainda não sabemos também. É necessário manter um nível de investigação para termos a certeza quanto àquilo que queremos fazer. Evidentemente que há algo muito claro quanto à lado de liderança por parte do governo, uma conferência deste tipo, e quando encontrei a Maria de Belém Rosário, um colega que me disse: o Ministério da Saúde não tem de ser o guardião dos recursos para o setor da saúde. Tem que para obter mais dinheiro por parte do Ministério das Finanças. O Ministério da Saúde tem que pensar em si próprio como guardião da saúde para o país. E isto é uma excelente maneira de apresentar as coisas. Quanto às consequências da crise financeira? Pois, antes da própria crise financeira, já temos algumas escolhas difíceis para o sistema de saúde e a crise financeira nada mais fez do que tornar mais difíceis estas escolhas. Algumas pessoas sugeriram, dizendo que as consequências da crise financeira, pelos seus constrangimentos, levam-nos a não falar do valor no sistema de saúde, mas temos uma opinião diferente, dizendo que é tão importante, até talvez mais importante, de sermos muito claros quanto aos valores para o nosso sistema de saúde. Se não sabemos quais os nossos objetivos, só fazemos cortes nas despesas pelo próprio corte. E no longo prazo, isto pode levar a constrangimentos terríveis para o próprio sistema de saúde. Nenhum. Nada disto é fácil. Há barreiras políticas quanto à decisão de quanto gastar, quais os benefícios, tentar melhorar o desempenho do sistema de saúde. Haverá sempre decisões políticas para ultrapassar alguns dos obstáculos, mas se não estudarmos agora a sustentabilidade financeira, perdemos uma ocasião única de lançar o debate para tentar saber quais são os valores que queremos para o sistema, os valores que queremos para o sistema de saúde, que fazer com que o sistema de saúde faça exatamente aquilo que nós pretendemos que ele faça. E obrigado pela vossa atenção. Um intérprete peço desculpa, mas isto foi uma velocidade tal que nem sempre foi fácil acompanhar o raciocínio.
Thank you very much for your presentation.
Bom, não sei se alguém deseja fazer perguntas. Temos um pequeno atraso.
Peço desculpa porque a qualidade de som não é melhor. Porventura uso aos escutadores e a tradução, ou pelo menos a audição também no inglês original, puderam proporcionar o seguimento desta conferência. Eu iria talvez sumariar as questões mais importantes desta conferência da doutora Sarah Thompson, e um dos aspectos fundamentais é que frisou bem que a sustentabilidade fiscal não é apenas um problema contabilístico, uma vez que a não existência de déficits não significa por si só eficiência, que uma atenção focada apenas na sustentabilidade fiscal pode ignorar as questões de eficiência e minar os objetivos da política de saúde e que, portanto, a questão do equilíbrio entre despesas e receitas é um constrangimento e não um objetivo em si. E que, portanto, há aqui questões políticas essenciais sobre quanto cada país está disposto a despender ou orientar para a saúde, a que nível e como estas são, efetivamente, as questões essenciais. E relativamente aos pontos-chave, o da sustentabilidade financeira, que nível de objetivos estamos dispostos a sustentar, a despesa em saúde que implica escolhas políticas, custos de oportunidade e trade-offs, como nós sabemos, a cobertura de saúde e as alterações que aqui se façam devem ser com base em escolhas inteligentes e não cortes indiscriminados e que a melhoria do desempenho tem que ter em conta objetivos, o valor, a análise política e também a transparência na gestão destes sistemas face à importância e ao volume de recursos que lhe estão associados. Não sei se alguém da assistência quer fazer alguma pergunta, não registando eu esse interesse, pelo menos agora nesta fase, vamos tentar cumprir o horário, fazer agora aqui o nosso coffee break. Em nome de todos, agradecer muito estes desafios que a doutora Sarah Thompson aqui nos colocou em cima da mesa, no local certo, uma vez que estamos no órgão de soberania por excelência onde estas escolhas políticas são feitas, e dizer que continuaremos, por certo, a contar consigo um pouco mais nesta conferência para também assistir às outras intervenções que terão interesse para quem investiga e para quem se dedica do ponto de vista académico à análise de todas estas matérias. Vamos então fazer aqui um pequeníssimo intervalo e regressaremos, 10 minutos o máximo, e regressaremos para iniciar o próximo painel. Então até já.